A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Dropshot na Paralela. O boletim sobre Roland Garros 2020, o Grand Slam francês em tempos de pandemia. Apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Ready? Salut, mes amis de la Bolle Jeune! Assassinando o francês, estamos chegando com o Dropshot na Paralela Roland Garros 2020. Vamos analisar as chaves que já foram sorteadas. Enquanto a gente grava, está acabando a última rodada dos qualifiers, então a gente vai ter aquela famosa sessão. É, se fulano encaixar contra o qualifier aqui, qualifier dali, vai rolar isso e aquilo, mas vamos analisar o sorteio das chaves do segundo Grand Slam do ano. Não, minto, terceiro Grand Slam do ano, em setembro, em Paris. Bem-vinda ao mundo louco de 2020 no tênis, Ariane Ferreira.
Bonjour! É a única coisa que eu sei falar em francês. Santé também sei, mas só sai direito quando eu tô bêbada. Tudo bem, crianças, é isso, vamos aí.
Santé só depois das seis hoje.
É só depois das seis e depois do sexto copo. É, tendo dito isso... Tendo dito isso, vamos falar da chave de Roland Garros, que é o que a gente tá aqui para fazer, né? Bora falar de tênis.
Bora falar de tênis. Antes de começar a falar das chaves, dos enfrentamentos, primeiras rodadas loucas e por aí, uma notícia que chegou de ontem para hoje e que, para surpresa de absolutamente zero pessoas, a organização de Roland Garros anunciou que só 1.000 pessoas serão permitidas no estádio no início do torneio. A previsão inicial era que a gente teria 40% de público, depois 20% de público, e como a Europa está enfrentando uma segunda onda de Covid bem forte, a França é um dos países mais afetados, parece que um pouco de bom senso está entrando junto com o vírus e reduziram o número de permitidos a cada momento em Roland Garros. Isso é um problema porque já foi vendido muito ingresso, né? Baseado na previsão anterior. Então, vamos ver como é que vai ficar, né, Nani?
É, e na verdade, assim, não foi a organização. Foi o governo que baixou lá. Vamos deixar isso muito claro. Pela organização, tinham 20 mil pessoas lá dentro. E vou fazer a seguinte observação. Nós estamos no nono dia consecutivo em que a França anuncia a confirmação de 10 mil casos diários, de no mínimo 10 mil casos diários de Covid-19 no país. A média de morte nos últimos 9 dias tem sido de 11 mortes por dia. Então tem 11 franceses morrendo sistematicamente dessa doença nos últimos 9 dias e 10 mil pessoas infectadas. Sinceramente, eu acho um absurdo ter 1.000 pessoas lá. É só isso que eu tenho para dizer sobre isso.
Começou de 11.500 pessoas por dia, caiu para 5 mil por dia e a última informação nesta sexta-feira é que seriam 1.000 pessoas por dia. Como a Nani falou, o primeiro-ministro francês, o Jean Castex, e o ministro da Saúde anunciaram na France 2, que é a segunda cadeia de televisão estatal francesa, que essa limitação seria aplicada a Roland Garros e agora a Federação Francesa de Tênis está dando aquela corrida básica atrás do próprio rabo para conseguir segurar. Os jogadores que já chegaram, que já estão treinando em Paris há algum tempo, já têm postado nas redes sociais de que saudades da bolha do US Open. Pra você ver, a bolha do US Open, que foi altamente criticada, o nego tá com saudade de ir lá porque tá uma zona em Paris. Enfim, é aquele negócio que a gente
já comentou. Tá uma zona em Paris, alguém tá surpreso com isso?
Não, zero pessoa surpresa, zero pessoa surpresa. Mas é aquele negócio. Agora, aquele negócio vai acontecer, tem que entender e tem que ver também como é que vai ser a questão da do retorno de ingressos já comprados. Outra coisa, o Nardini postou isso também ontem. Esse número de 1.000 pessoas inclui ou não os credenciados? Porque só de credenciado bate isso meio que facilmente, né? Então, assim, está uma zona.
Questão de autorização de governo é a respeito de venda de ingresso de público mesmo. Por quê? Porque as pessoas que vão cobrir, principalmente equipes de televisão, elas são consideradas staffs para o funcionamento. Então, quando a Federação Francesa foi negociar com o governo francês, e isso eu estou falando porque é o que acontece na maioria dos países, não tem como na França ser diferente. Nos Estados Unidos foi assim. Eles dizem assim, olha, nós temos a X metragem de metros quadrados de espaço, nós vamos ter X número de jogadores competindo, cada jogador vão ter duas pessoas na equipe, então se faz lá a conta, e o nosso staff de funcionamento, limpeza, boleirinho, juiz, câmera, todo mundo entra, não entra assim separado por categorias para o governo aprovar. Ah, pode 10 pessoas da imprensa. Ah, não pode gente da imprensa. É um pacote. É por isso que a imprensa americana estava batendo muito na USA. Por quê? A USA não cogitou credenciar ninguém. E foi isso que a USA fez. Aí ela tomou a decisão de autorizar a entrada de 10 jornalistas, credenciar 10 jornalistas lá. Acho que para o primeiro dia ou para o penúltimo dia, já não lembro mais. Que eram pessoas que moravam em Nova York e que se submeteram a realizar uma bolha interna dentro da casa deles para depois ir lá cobrir, ou seja, ninguém foi. Porque não dá, tipo, jornalista com salário de jornalista, não dá para você providenciar uma bolha sua para você ir para Flush, mesmo principalmente se você mora em Nova York. Então, não rolou, mas essa era a proposta. Iam ser 10 jornalistas autorizados, e aí jornalistas, tem vários jornalistas que são de Nova Jersey, e essas pessoas estão ali na boca de Nova York, tipo, tá em Guarulhos, tá em Osasco, e não poder ir pro torneio. Então, acabou que não aconteceu. Muito provavelmente, o que a lógica pensa, porque em Roma foi assim, em Estrasburgo foi assim, se cogitou já dentro do pacote os câmeras e todo mundo de técnica, de TV, que tinha que estar lá. Então, as 1.000 pessoas, a autorização de público é uma autorização. A autorização de execução da atividade é outra. Okay. É outra. Por exemplo, aqui em Portugal, os restaurantes... enfim, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o torneio. Aqui em Portugal, por exemplo, as empresas... tem um determinado número de funcionários dependendo do tamanho do espaço. Isso aí independe se é fábrica, se é restaurante. E essa é uma regra. Se ela é aplicada aqui em Portugal, ela é aplicada em todos os países da União Europeia, porque basicamente, apesar de haverem regras muito distintas, por exemplo, aqui em Portugal, passou das 8 horas, você não pode comprar e nem consumir álcool fora da sua casa. As regras básicas de funcionamento e de andamento são as mesmas, porque o pensamento das regras saem de Bruxelas. Para quem não sabe, Bruxelas é a sede da União Europeia. Então é isso. Agora vamos falar do tênis, que é o mais importante.
Oh, turning on the style. Então vamos começar falando da chave masculina, que foi, para quem acompanha o sorteio e tá fazendo aquelas previsões, onde saiu o jogo de primeira rodada mais comentado de todos, o jogo que movimentou a imprensa, que deixou o país inteiro falando. Teremos na primeira rodada de Roland Garros, Delbonis versus Londero, clássico do tênis argentino. Eu avisei, olha, que a piada era ruim.
Vou falar que nem o Kiki Canho, que é o mais pacheco dos jornalistas argentinos que cobre tênis, e olha que a galera lá é pacheca pra caramba, teve essa mesma frase que você. Olha, vou te falar um negócio. Vai, Delbonis, antes que eu me esqueça.
Pois obviamente que não, obviamente. O jogo de primeira rodada de Roland Garros 2020 é, obviamente, Andy Murray versus Stan Wawrinka, reedição da semifinal de 2017, jogo que eu estava em Roland Garros, assisti pessoalmente, foi um baita jogo e agora é primeira rodada. E deuses do sorteio, né? Sempre tem uma pegadinha, né?
Cara, eu acho que a culpa disso não é dos deuses do sorteio, é de 2020 mesmo. É desses planetas tudo em Capricórnio, entendeu? essas coisas, Saturno, Júpiter, esses trem aí, o que, que essas coisas estão fazendo?
Mercúrio retrógrado.
Porque por um acaso vai começar agora no final do mês, aliás, no início de outubro, pelo menos Roland Garros já vai ter acabado. Olha, sinceramente, eu vou ficar até, eu vi, porque eu não estava vendo a chave, porque eu estava na faculdade. Porque afinal de contas, as pessoas têm que submeter a gente a isso, né?
É isso aí.
Enfim, eu vi um tweet do João Araripe, o Breakpoint, @Breakpoint Brasil, com print de uma postagem do Andy Murray de anteontem, com a foto dele no treino em Roland Garros. E aí ele dizia que estava feliz de estar de volta a Roland Garros, e ele recordou da semifinal contra o Wawrinka, que foi a semifinal que terminou de estragar o quadril dele.
Foi.
E aí o pessoal até falou, né, porque o Wawrinka teve uma lesão de joelho um pouco tempo depois, enfim, e o Wawrinka lutou com isso, teve que se operar e tudo mais. Então foi um jogo que destruiu os dois. E aí, o que que acontece? O Murray pega e recorda isso, fala, ah, tô feliz de estar aqui, o que 2020 faz? Ah, você tá feliz de estar em Roland Garros? Você então, lembrando o jogo com o Wawrinka? Então enfrenta o Wawrinka e se vira com isso.
E ele lembrou, gente, porque ele tava treinando com o Wawrinka na quadra central de Roland Garros nesse dia. Ele já tem treinado umas duas vezes que ele tava treinando com o Wawrinka. São amigos e tal, e aí a chave coloca os dois na primeira rodada. Que sacanagem.
Gente, melhor que isso, só a biografia do Fanini, cara. Melhor que isso, só
nós
a biografia.
Nós vamos falar de... Calma. Guarda que nós vamos chegar. Vou ter um capítulo inteiro só pra isso, pra você poder falar. Mas, então, pra quem quiser acompanhar esses jogos todos, obviamente que Wawrinka e Murray vai ser um jogo de TV. Mas, vale lembrar que este ano, de novo, teremos o aplicativo de Roland Garros disponível para o público brasileiro. Para você fazer a assinatura, você baixa o aplicativo ou vai no site Roland Garros ao vivo. E custa R$ 29,90 para você ver todas as quadras, todos os jogos do torneio no seu próprio device.
R$ 29,90 de reais ou de euros?
De reais, né, amiga? De reais.
Ah, tá. Porque se fosse de euros, eu ia falar, não assina não, gente. Eu sinto não. Muito, mas vou comprar feijão, né?
Arroz tá mais caro no Brasil.
Arroz tá mais caro. Que absurdo. Conseguiu tá mais caro que o feijão.
Mas enfim, é isso. Então teremos o clássico argentino e teremos Wawrinka e Murray na primeira rodada. Se você quiser ver o clássico argentino, eu sugiro que você pegue o aplicativo, porque não vai passar em lugar nenhum. Acho que nem da Argentina, se for no mesmo horário de Wawrinka e Murray. Mas tirando esses dois jogos bombásticos, é uma primeira chave interessante. Aí tem aquelas análises famosas, né? Ai, fulano pegou a pior chave. Ai, fulano tá com a chave baba. Dentro do que a gente tá analisando, nós vamos entrar em alguns jogos de destaque aqui. Me parece que a chave do Nadal é a com maior potencial de complicação. Não vai dizer que é a chave difícil pro Nadal e o Roland Garros, sendo que o cara tem 12 títulos, né? 13 títulos. Então, me parece que a chave do Nadal é a chave um pouco mais intensa do que a chave do Djokovic e do que a chave do Thiem, que pra mim chega como o favorito pra chegar à final.
A gente vai falar que esse Roland Garros tem um elemento importante, a mudança da bola. Né?
Ah, boa.
Era babolara até ano passado. E tanto é que assim, os destaques, os jogos que eu anotei pra gente falar um pouco sobre eles, aqui tem muito a ver com a questão da mudança de bola. Pra você que caiu de paraquedas na questão da mudança da bola, era babolara até ano passado. Foi nos últimos, acho que 10 anos, eu não tenho certeza se foram 5 ou 10 anos o contrato.
10 anos.
Mas agora é uma Wilson. A Wilson é aquela bola de saibro da Wilson, ela é mais pesada que a babolar, ela quica menos, ela tem menos efeito de reverberação do golpe. Então, por exemplo, aquele top spin do Nadal demoníaco, aquela coisa fica um pouco menos demoníaca com essa bola da Wilson no saibro de Roland Garros, que é um saibro relativamente mais lento que muitos saibros que a gente tá vendo por aí.
Some-se a isso que o torneio está sendo disputado em setembro, é muito mais úmido, tem muito mais possibilidade de chuva, com teto ou não, então o saibro vai ficar mais pesado e a bola vai ficar mais lenta.
Sim, e mesmo se não chover, a própria umidade, obviamente, saibro é terra, né? Pó. Então ela senta ali e o piso fica um pouco mais pesado mesmo. Também tem uma questão de que é mais fácil você jogar... jogos no Cyber em um tempo mais quente do que um tempo mais ameno ou mais frio. Em comparação a junho, por exemplo, em Paris vai estar mais frio. Também tem essa comparação. Então tudo isso interfere no jogo. A chave do Nadal, ela começa com um problema, porque por conta dessa bola, tá? O problema do Nadal é essa bola. Esse bielorrusso, o Egor Gerasimov, ele saca muito bem. E ele é um sacador que saca sem efeito. Então, é óbvio, eu não acho que ele vai ganhar do Nadal. Não acho nem que ele vai tirar um set. Mas não me surpreenderia, por exemplo, ele tirar um set do Nadal e dar uma desgastada no Nadal já nesse primeiro jogo. Depois disso, aí o Nadal tem, se ele tiver o Andújar, ele pode ter uma dificuldade. Aliás, o Andújar ou o Nishikori ou o Daniel Evans. Essa estreia do Nishikori contra o Daniel Evans é um dos jogos que eu anotei aqui para o pessoal dar uma prestada de atenção nessa partida. Acho que vai ser interessante para quem gosta de jogos no Cyber, inclusive também em razão da bola de novo. Mas eu não sei, assim, obviamente me parece que a chave do Djokovic ela é menos pesada. O Nadal ele pode encontrar o Fonini no meio do caminho. E por que eu tô falando pode? Porque o Fonini estreia contra o Kukushkin. Kukushkin vai empurrar pro quinto set. O Fonini tá voltando de cirurgia. Se for pro quinto set, o Fonini roda na primeira rodada. Tem o outro jogo que me chama muita atenção e também é dentro desse quadrante do Nadal. Jogo de estreia. Yannick Sinner contra David Goffin. O Goffin é um jogador que joga bem no Cyber. O primeiro grande resultado da carreira do Goffin foi em Roland Garros. O Sinner é um jogador que foi criado no Cyber, apesar de não ter um estilo de jogo para o Cyber, e o fato dele ter, obviamente, essa vivência na Itália. A bola ser muito mais adaptável para o jogo dele do que a antiga Babolat. Ele pode bater o Goffin já na estreia e ele pode dar trabalho mais adiante para o Nadal. Porque acho eu que se o Sinner bater o Goffin, ele ganha moral para bater o Ruusuvuori, que é o finlandês, que acho que, independente do qual que vier, ele deve passar. É outro jogador criado no Cyber. Então, criado no Cyber. Os dois pisos que o pessoal usa na Finlândia é Cyber e piso rápido. Ele tem um jogo adaptável, bem adaptável para o Cyber. Então, o Nadal tem esses percalços. Percalços esses que o Djokovic não terá.
O Djokovic, então, que vem do título de Roma, chega embalado e pega uma chave, assim, não tão complicada. O primeiro quadrante dele tem aí, como potencial, quartas de final, o Matteo Berrettini, ou solto ali no meio, o Bautista Agut, sei lá, de repente até o Carreno Busta, ou algum qualifier que vem do meio. O segundo quadrante da chave tem o Medvedev numa ponta e o Tsitsipas na outra. E solto ali no meio, Dimitrov, Shapovalov, Rublev, esses caras que vêm também com um pique interessante. Assim, comparado com o quadrante de baixo, do terceiro pro quarto, que tem Monfils e Thiem num lado, com o Schwartzman embalado de Roma, se é que o corpo dele vai aguentar depois daquele, né, daquele rolê todo que ele deu para chegar na final. Com o Wawrinka passando do Murray. Quem sair dali vai sair ou esbugalhado por 5 horas de jogo, mas vai sair talvez animado. E aí lá na ponta de baixo, o Rafael Nadal, que vai ter sobrevivido para chegar numa potencial semifinal com o Zverev, vai ter que ter sobrevivido a duas primeiras rodadas intensas por causa da bola, como a Nani falou, por causa do piso diferente, e a um potencial encontro com o Fábio Fognini ou com o John Isner numa terceira rodada. Terceira rodada? Segunda? Terceira? Quarta rodada.
Quarta rodada, né?
Porque a primeira rodada não tem bye em grandes slam. Assim, realmente, a chave do Djokovic, perto da chave do Nadal, por exemplo, ela tá menos complicada um pouco.
Mas tá mais cheia de jovens, né?
A chave do Dominique Thiem mais embaixo, que como a Nani comentou, o Thiem começa contra o Tillit. Que primeira rodada também marvada. Mas é uma primeira rodada marvada, mas que pode botar ele num ritmo de jogo logo no início, para ele já começar bombando, né?
Exato. E depois aí ele vai... Muito provavelmente ele deve pegar quem vencer o Opelka, Copelka vai pegar uma pessoa de qualificatório, provavelmente já vai ser um jogador mais de Saibro, né? A pessoa para sobreviver ao qualificatório de Roland Garros, ela tem que estar ou com sorte ou tem que estar sobrevivendo ao Saibro. E aí o Tim vai meio sem encontrar ninguém até uma possível quarta rodada, que ele deve encontrar o Casper Ruud. E aí a coisa pode complicar, porque adiante ele pode ter o Aliassime. É, e aí o quadrante já vai acertando para cima.
O Aliassime é uma incógnita, né? Como é que ele vai chegar? Porque ele pega o Nishioka na primeira rodada.
Exato. Aliás, esse é um dos jogos que eu apontei para o pessoal assistir, porque eu acho que se você tiver como, eu espero que a TV passe aí. Pra gente aqui, eu vou torcer muito para que passe. Porque é um jogo muito interessante esse jogo. Nishioka e o Aliassime são dois jogadores que têm mais a bola no punho. Eles trabalham muito com bola de efeito. Essa bola, como a gente já falou, não desperta muito efeito pro Saibro. Então, são coisas que a gente... Dependendo de como sair ou Aliassime ou Nishioka dessa partida, eles podem avançar, pelo menos terceira rodada e tudo mais. Roland Garros é muito difícil da gente prospectar chave. Porque depende muito do dia, depende muito do vento, depende muito de uma série de coisas que interferem sim no jogo. O que a gente pode prospectar é Djokovic, Thiem e Nadal na segunda semana. Quem que eles vão estar lá é meio difícil. Acho que sim, deviam abrir o olho. Berrettini deve chegar até o Djokovic sim nessa chave. Mas você vamos acha? Lá, eu vou falar... Eu acho. A chave é bastante propensa para o Berrettini. Em vários sentidos. Eu anotei aqui umas partidas de primeira rodada que eu acho que vocês deviam assistir, e aí eu vou fazer um adendo antes de começar. O jogador que mais venceu partidas no Saibro na temporada é o Christian Garim. O Garim jogou 14 partidas no Saibro, ele perdeu apenas duas, né? A estreia em Roma pro Borna Cioric e as quartas de final, que ele precisou abandonar contra o Thiago Wilde em Santiago. Ele é campeão em Córdoba, no Rio Open, e aí agora, enfim, ele tá em Hamburgo, mas assim, é um jogador que vem vencendo muito no Saibro, e ele vai chegar numa condição de Saibro em Roland Garros para um chileno, pro meio ambiente do Chile, bem mais propenso a jogar Roland Garros agora do que jogar em junho.
Né? Bom ponto. Então, que ele sabe mais pesado, mais úmido.
Aquela coisa do momento que bate aquele vento ali em Santiago e depois não bate de novo. Então, assim, essas coisas que foi onde o rapaz cresceu jogando tênis, e aí aquela vivência mais orgânica do que o treino, podem ser muito favoráveis a ele. Ele tem uma estreia que deve ser um jogo interessante, não acho que ele vá perder. É o Philipp Kohlschreiber, da Alemanha. E aí não tem a piada do perigo. Não é nem a questão de que o Philipp pode... Eu acho que o Philipp pode até bater o Garim, mas não acho que é o caso. Eu acho que vai ser um jogo interessante de ver mesmo. São dois estilos de táticas diferentes, são dois jogadores que jogam muito pelo físico, por brigar. O Philipp tem experiência, o Garim tem esse ímpeto um pouco mais jovem. Esse é um jogo para vocês verem. O jogo do Nishikori, como eu já citei com o Daniel Ivans, é um jogo interessante taticamente de ver. Sinner e Goffin, por favor, assistam, eu acho que vai ser muito interessante.
Vai ser muito bom.
O Nishioka e Aliassime deve ser um dos melhores jogos de primeira rodada, se os dois conseguirem aplicar o jogo deles. Eu tinha anotado o Casper Ruud e o Sugita, mais por conta da questão da mudança de bola, por conta do estilo de jogo, são dois jogadores de piso rápido. Vai ser interessante ver como eles lidam com essa bola num Saibro pesado. Então, para você que joga tênis, esse jogo é interessante ver. Kessie Manovic contra o Diego Schwartzman, por condições óbvias, a questão física do Diego, ser o Diego, ser o Roland Garros e ser o Kessie Manovic, que é um jogador que está tentando se desprender dessa sombra djokoviciana que existe sobre todos os sérvios, está todo mundo debaixo da asa do Djokovic. Ele é um jogador que meio que vai ali por fora, ele tenta ser assim. A estreia do Gael Monfils versus Alexander Bublik, aquele casaque que eu já falei que ele entrou no circuito enfiando o forehand, sacando forte. Ele já mudou um pouco o estilo de jogo dele, ele já é um jogador mais versátil. Vai ser interessante ver como ele atua contra o Monfils nesse tipo de condição. A estreia do Thiago Monteiro deve ser uma estreia interessante. O Bacilash Vida está enfrentando um problema, eu não vou chamar de drama pessoal, porque se ele bateu na esposa, ele tem mais a se ferrar mesmo. Mas, enfim, ele está enfrentando essas questões fora de quadra, ele está sendo processado na Geórgia, que é o país dele, e ele ainda não venceu na retomada da pandemia, enquanto o Thiago, hoje, sexta-feira, para mim são 12:52, ele acabou de avançar, tem uma hora mais ou menos que ele venceu a partida de semifinal dele no Challenger de Foli na Itália, que é Saibro, e o Thiago tem um título já no ano, na primeira semana de na última semana de janeiro, no Challenger de Punta del Este no Uruguai, a louca. E apesar de Punta del Este ser litoral, também tem uma questão de que o tempo lá dá uma alterada no Saibro. O Saibro lá é um pouco mais pesado.
É litoral, mas é litoral do Rio da Prata, né? Então vamos lá, exato, que é aquela umidade fria. E o Monteiro tem uma chave boa, que se ele passar do Bacilashvili, ele pega ou o Marcos Giron, dos Estados Unidos, ou um wild card francês, que é o Quentin Quintin, né? Quintin Rally. E aí pode ser que ele avance um pouquinho mais, né? Dá pra fazer uma graça aí em Roland Garros. Desde que ele deu uma variada no jogo, pelo amor de Deus. Porque o Bacilashvili adora dar porrada na bola. Entre outras coisas, ele gosta de dar porrada.
E também, que a gente sabe, né? E também gosta muito de jogar no meio, na linha do T. E adversário exatamente, que joga na linha do T tem vantagem sobre o Thiago. O último jogo de destaque dessa primeira... São mais dois jogos de destaque, assim, pra gente fechar a chave de primeira rodada. Pospisil versus Matteo Berrettini. Eu falei que o Berrettini tem uma tendência a enfrentar o Djokovic desde aquele passe do Pospisil. Eu acho que o problema do Berrettini é a estreia. E o outro jogo, que pode ser que dê bom, mas assim, o Gasquet não tem jogado bem, ponto. Faz bastante tempo que a gente não vê o Gasquet jogando bem, apresentando um jogo... Às vezes ele entrega luta, ele entrega o Simon em quadra. Mas o Gasquet não tem jogado bem. Mas ele tem uma estreia contra o Bautista Agut. Bautista Agut que foi papai há duas semanas. Então vamos ver como é que o papai Bautista Agut chega em Roland Garros e como é que ele se apresenta diante do Gael Monfils.
Toca pro pai.
Exatamente.
Eu tenho outro jogo de destaque que você não comentou, que é a estreia do Francis Tiafoe contra o Jean-Leonard Struff.
Pra condição da bola é um jogo interessante mesmo.
O Tiafoe tem um monte de coisa pra provar. Tem a condição da bola, até a questão do teto, que a gente não comentou ainda, que vai afetar, dependendo de onde eles jogarem. Não acho, no caso, que o Tiafoe e o Struff vão jogar na Philippe Chatrier ou na Suzanne Lenglen, mas... a questão da bola pode afetar, sim.
Não, eu concordo. E a única observação que eu acho que a gente tem que torcer para que isso aconteça na segunda rodada é a única segunda rodada que eu estou prospectando, e aí se ela acontecer, assistam, é Pablo Cuevas versus Stefano Tsitsipas. Foi o melhor jogo dessa semana, os dois se enfrentando em Hamburgo. O Tsitsipas até falou uma coisa interessante depois que saiu da quadra, em que dado o momento do jogo, ele esqueceu que ele tinha que vencer, e ele tava curtindo tudo, ele tava curtindo ver o Cuevas jogar, ele tava curtindo ele jogar, o pouco público presente que havia lá em Hamburgo, e ele falou, eu esqueci que eu tinha que vencer o jogo. O Tsitsipas venceu em sets diretos, essa foi a terceira vitória do Tsitsipas contra o Cuevas, e é sempre muito interessante ver o Tsitsipas jogar, porque o Tsitsipas diz que o Cuevas é um dos ídolos dele, e nota-se pelo jogo do Tsitsipas que sim. Eu vi a final entre eles em Estoril ano passado, foi um dos jogos mais fantásticos que eu vi na minha vida.
Legal.
É absurdo o quanto esses dois enquadram, que tem parte do jogo espelhado, não é o jogo inteiro, tem uma parte do jogo espelhado, a questão do improvisar, obviamente no Cuevas é muito maior, o Cuevas tem um punho absurdo pro jogo, mas o Cuevas pega um qualifier, uma pessoa que sai do qualificatório, eu acho que o Cuevas passa, e aí a gente pode ter esse jogão de segunda rodada, que infelizmente, por N razões, o Cuevas nunca foi um top 10 e muito provavelmente não o será, já passou dos 30, mas é um jogador fantástico que esse esporte tem e as pessoas não olham muito, e gente, ele é sul-americano, bicho.
No Saibro, então?
Então. Tanto é que ele é tricampeão do Brasil Open, aliás, e por que eu tô falando isso? Porque o Brasil Open, em São Paulo, frases de jogadores experientes de Saibro. É a pior, é a condição mais extrema para um jogador de Saibro jogar, porque você precisa muito do piso, mas também se adaptar muito à condição da cidade. Então, o cara ganhou 3 vezes em 2 tipos de ginásios diferentes. É, ele tem domínio do piso e é bastante interessante ver ele jogar, obviamente, além do Nadal, porque o Nadal é a aula que a gente vai ter nesse piso de Roland Garros.
Para fechar aqui a análise da chave de Roland Garros masculino, se arrisca a final? Não precisa nem o campeão, se arrisca a final?
Não, não arrisco a final. Por quê, gente? Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei de verdade até onde o Djokovic vai nesse torneio. Esse é meu ponto.
Tá.
Quem que vai bater o Djokovic? Não sei. Alguém pode bater, alguém pode não bater o Djokovic. Mas eu realmente, assim, eu não sei.
Até ele pode bater ele mesmo.
Que já aconteceu, a gente já viu o Djokovic perder slam pra ele mesmo, do mesmo jeito que ele já venceu slam pra ele mesmo algumas vezes. Então, assim, esse é o ponto, assim. Eu realmente não sei até onde o Djokovic vai. Acho que do lado de baixo, só se baixar algum santo, algum espírito, alguma entidade no Dominic Thiem, ele tira o Nadal da chave. Não acho que o Zverev vai tirar o Nadal da chave, mas vai ser interessante ver o primeiro torneio in loco da parceria Davi Ferrer, Alexander Zverev.
No piso preferido deles.
E aí tem o pequeno detalhe do seguinte: apesar do Ferrer não estar com o Zverev, todo o plano de treinos e de preparação, isso foi o Zverev que disse, que o Zverev teve no US Open foi passado pelo espanhol. E ele fez final. Então, muito provavelmente, das duas, é aquele ânimo que o Zverev sempre tem quando ele contrata alguém novo, né? Ele contratou o Ferreira, ele ganhou título, fez final, ganhou não sei o que, ele fez o diabo, depois o negócio murchou.
É igual o time que troca de técnico.
Exatamente, aí depois ele fez a mesma coisa com o Lendl, e morreu. Eu não sei o que vai ser com o Ferrer. Torço para que ele evolua, para que ele aprenda com o Davi, e, enfim. Mas é aquela coisa, ele também é a cobaia do Ferrer, que nunca foi treinador. Vamos ver o que eles vão fazer aí.
Vamos ver, vai ser interessante de analisar. Eu acho que a gente tem que ficar de olho, como a Nani falou, de primeiro jogo, mas também de estar solto na chave do Kenny Shikori, que se tiver saudável pode ir à frente e dar uma certa aprontada. E eu tô muito afim de ver o Fonini em jogo. E aí, pra gente fechar, a gente fechou a chave agora, vamos falar rapidamente aqui do Fonini e do livro do Fonini, porque pra quem acompanha o italiano nas redes sociais, ele tá fazendo a propaganda do livro, todo mundo que posta alguma foto do livro, o Fonini tá retweetando. E o livro tá dando o que falar, né, Nani?
Tá, o título do livro em português seria Warning, né?
Advertência.
Advertência, bom, a pessoa que não sabe traduzir as coisas. Mas o título em italiano é A Minha Vida Entre Linhas. A biografia o Fonini escreveu durante a quarentena, o grosso dela. E ela traz vários pontos. Se você fala inglês, tem um jornalista italiano chamado Enrico Maria Riva, que ele leu o livro em 3 dias, ele fez uma thread com vários pontos que ele vai encontrando no livro e tudo mais. O livro só está disponível ainda a versão física, não tem a versão online, mas segundo o site da Amazon, em breve a versão online de e-book vai estar disponível para comprar em italiano. Não sei de nenhuma editora no Brasil que pretenda lançar a biografia do Fonini. Biografias são sempre interessantes. O Fonini fez algumas observações. A mais divertida delas é que o primeiro adversário da vida dele como profissional era um compatriota chamado Florian Algaier. Esse jogo aconteceu em 2002, obviamente o Fonini perdeu. E esse cara, na época, namorava Flávia Penetta, que é a esposa do Fonini. Meu destino. O Fonini também conta na biografia como ele conheceu a Penetta e o que ele sentiu quando ele conheceu ela pessoalmente. Ele, apesar de serem italianos, ele a conheceu no circuito, no torneio misto de Monterrey em 2007, e diz ele que bateu o olho nela e falou: essa é a mulher com quem eu vou passar a minha vida inteira. E detalhe, o Fonini namorava.
Oh.
E o Fonini namorava e a Penetta era a noiva do Carlos Moyá, que é o treinador do Nadal. Aí o Fanini conta várias coisas, e uma das coisas interessantes é que ele chama o Murray de arrogante. Ele fala que o Murray fazia essas bolas de humilhar as pessoas. Olha quem fala. Essa bola de humilhar o adversário desde o juvenil. Ele sempre foi assim. Ele obviamente elogiou o grande atleta que o Murray é. Ele faz uma análise tática de todos os jogadores do Big Four. Ele apresenta como é enfrentar esses caras, qual que é a sensação de enfrentar esses caras no texto da biografia. E ele diz que ele não tem medo de dizer que o Murray é arrogante. Eles não são amigos, eles têm uma relação ok. Ele nunca teve uma relação de amizade com o Murray, apesar do Murray ter amizade com muita gente no circuito. E, inclusive, o Fanini ser uma das pessoas mais queridas do circuito. Mas ele deixa isso muito claro dentro do texto ali. Ele fala muito do Nadal e é muito...
O santo não bateu, né?
E que acontece também, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Você é obrigado a respeitar. Uhum. Que é o... E da forma, o trecho que eu li em que ele fala do Murray, apesar dele usar essas palavras que pra gente parecem muito fortes, a forma como ele escreve faz você entender porque que ele usa esses termos. O trecho dele sobre o Nadal é muito engraçado. É bem assim, ó. É difícil descrever como Rafa joga, mas se eu tivesse que usar um exemplo de palavra, eu diria que é selvagem. A energia da explosão de um vulcão.
Boa.
Guiada por um método e disciplina. Então é isso, é um vulcão em erupção com método e disciplina, é Rafael Nadal jogando.
Que legal!
Então, enfim, assim, eu ainda tô esperando para ter a minha versão física. Tem essa thread do Henrico para quem tá curioso. É interessante a gente ver o ponto de vista de um jogador.
Já tá no post desse episódio.
Isso, e assim, é mais interessante às vezes a gente ver uma coisa que o próprio atleta escreveu e muito provavelmente teve um copy. Copy é o termo para um copy on ghost, que são pessoas pagas, normalmente...
Uma edição, né?
Muitas vezes as editoras contratam jornalistas para dar uma adaptada no texto, se for um ghost ou uma pessoa formada em letras na língua, para dar uma adaptada no texto, para tornar o texto mais cadenciado, não necessariamente só porque a pessoa está escrevendo a própria história, ela consegue escrever de uma forma que prenda a atenção. Mas o livro sai com a assinatura do Fanini. E por que eu tô falando isso? Porque a biografia do Federer, apesar de que a biografia do Federer é muito bem escrita pelo Renier, a biografia do Djokovic, os textos sobre o Nadal, sempre são escritos por uma terceira pessoa. O livro do Djokovic, por exemplo, tem apenas uma... O cara que fez a biografia do Djokovic fez uma entrevista com o Djokovic. Acho que... Não sei exatamente por que ele fez apenas uma entrevista, mas enfim. Então tudo isso conta, e a pessoa contando a própria memória, ele tem uma visão da coisa, e ela não é uma visão, não é a leitura de uma visão, de uma pessoa contando alguma coisa. Então eu acho que é interessante, é tipo a biografia do Agassi. Tem um monte de coisa absurda que você lê na biografia do Agassi. Uhum. Então, não é possível que isso aconteceu, mas é interessante porque é o Agassi num texto, obviamente, adaptado por outra pessoa, mas é o Agassi puramente. Assim, quem viu o Agassi jogar, vê o Agassi naquela biografia, e o que eu já li da biografia do Fanini é exatamente igual, ou seja, é meio doido.
Estamos de volta para falar da chave feminina de Roland Garros. Quem bate Simona Halep no saibro francês, Ariane Ferreira?
Sei lá, os fantasminhas dela? Deixa eu pensar.
Difícil. Não vai ter aquele público louco gritando, Simona, Simona.
Ah, né? Acho que vai ser bom até pra ela, sinceramente. A torcida é chata. Nossa, gente, a torcida romena é chata pra caramba. Pra não falar outro termo. É muito chata. Eu acho que... Não sei, assim, ela pode ter problema com a conta. E tem uma outra coisa, assim, dentro do quadrante dela ali, já em oitavas de final, ela pode pegar a Vondrousova, que é a atual vice-campeã do torneio.
É.
Vondrousova, que estreia contra a Swiatek. Iga Swiatek, polonesa. Aliás, esse jogo, assistam, crianças.
Isso vai ser bom.
Se vocês puderem. Vai ser um jogo interessante de primeira rodada. Aliás, esses dois jogos, um em cima do outro aqui.
Pra chave feminina, mais importante ainda é ter a assinatura do aplicativo, porque vão ser poucos jogos que vão passar na TV aberta. Na TV, enfim, TV, né? Brasileiro.
na TV a cabo brasileira. A grande questão é a seguinte, gente. Esses dias para trás até tinha uma leitora de um site brigando com o pessoal do site, tava vendo lá no Twitter, por que não tem transmissão feminina no Brasil. É tudo o circuito WTA, não tem nada a ver com Roland Garros. É, pertence à Dazan, e a Dazan comprou os direitos, mas não quer transmitir, ou sei lá o que é que tá acontecendo lá na Dazan.
Eles não têm condição de transmitir, né? Os caras estão sem dinheiro até para abrir o escritório, praticamente. Compraram e ficaram na mão de calango, porque ninguém comprou a assinatura deles.
Pois, então. Revende, gente. Repassa, sei lá.
Para quem? Para quem? Ninguém tá pagando nem Fórmula 1, nem Libertadores, vai vender pro SBT. Os caras estão comprando tudo.
Se o SBT tiver dinheiro pra pagar, é melhor do que ficar com o torneio parado, sabe? Eu não sei. Obviamente, a TV aberta brasileira não vai comprar, porque a Manchete já quebrou.
Ah, saudade.
E como diz o Boni, enquanto a bolinha de tênis tiver o tamanho... Enquanto a bolinha de tênis tiver o tamanho que tem, não tem por que passar tênis na TV aberta. Pelo menos essa é a frase do Boni.
Essa é a frase famosa do Boni. E isso enquanto o Guga era bicampeão de Roland Garros, né? Imagina agora.
Exato, então assim, mas assim, alguém pode comprar esse troço aí, dá pra passar, faz parceria com outro site, eu não sei, gente, o que eu sei é que o circuito, de verdade, agora o público brasileiro, por conta de uma, por falta de pessoas como o Luciano do Vale, vamos falar o português correto, que Deus o tenha em bom lugar, por falta de pessoas com visão, que qual que era a visão do Luciano do Vale, caso você tenha caído de paraquedas no planeta Terra? O Luciano do Vale, ele chegou lá na Band no fim dos anos 80 e falou, gente, o futuro do futebol agora é esse campeonato italiano. A gente precisa fazer com que as pessoas aprendam quem são os jogadores, como são os jogadores, não sei o quê. Muito bem. Quando teve a final da Copa de 94, a maioria dos brasileiros que acompanhavam o futebol pela Globo e pela Band estavam familiarizadas com a seleção italiana, primeiro ponto. Segundo ponto, ele comprou a briga nos anos 80 dentro da Band como diretor de transmissão esportiva e em parceria com o Arthur Nussmann, eles começaram a transmitir vôlei no Brasil e aí o Brasil pôde ver a geração de prata nos anos 80. E assim, e quando chegou a Olimpíada de Barcelona, os brasileiros sabiam escalar a seleção, quem que eram, quais eram os potenciais adversários, porque por fazerem transmissões de torneio de vôlei, as pessoas estavam familiarizadas com os adversários e assim por diante. Estão perdendo uma grande oportunidade. Por quê? Porque cada vez mais o tênis feminino apresenta jogadoras com mais versões para vários pisos. A Iga Swiatek é um exemplo disso. Essa menina tem 19 anos. A gente tem a Coco Gauff. A gente tem um monte de gente nessa chave que muitas meninas são tecnicamente mais interessantes de ver do que muitos homens. Porque tem total. Muito homem que é espelho um do outro. E outro detalhe, para que a maior parte do público de tênis, tirando a Ariane Ferreira e uma meia dúzia, joga tênis. E o fato dessas pessoas jogarem tênis faz com que essas pessoas queiram ver jogadores mais diferentes para aprender a fazer um golpe diferente, para tentar surpreender o cara no clube no final de semana. Então, assim, estão perdendo uma oportunidade de construir uma audiência para, no futuro, poder cobrar mais, poder ter uma série de coisas. E é a segunda vez que o Brasil está perdendo um bonde de construção de audiência de tênis. Tendo dito tudo isso, vamos falar do torneio que eu já perdi.
Vamos lá, Coco Gauff estreia contra a Johanna Konta. Quem passar daí vai enfrentar a Simona Halep quase com certeza, né? Na terceira rodada. Não, na uma, duas, três, na quarta rodada, as quartas de final.
Quarta rodada. Mas eu acho que depende muito de Maria Sakkari.
Saque-ataque.
Porque a Maria Sakkari é a terceira rodada dessa pessoa.
Exatamente.
Por conta da bola. E outra. Ou Camila George, que é outra assassina de pancada. Então, assim, a George estreia contra uma qualifier e, obviamente,
E já pega ou Konta ou Gauff logo na sequência.
Exato. Então, ela pode derrubar uma das duas ali. Pode. Estamos falando da Camila George. Então, né?
Você acha que a Kiki Bertens, que é o final desse quadrante, tá meio ali de por acidente?
Não, eu não acho que a Bertens tá por acidente. Eu só acho que a Bertens, essa semana ela não se apresentou bem, eu não sei se ela tá mal fisicamente, o que que é, a Bertens nessa retomada de pandemia não mostrou para que veio. Bertens, que também lançou um livro, mas o livro dela é voltado para crianças, ensinando sobre como ser, por que ser tenista. Está apenas disponível em holandês, obviamente. Eu acho, por exemplo, a Bertens tem uma terceira rodada contra a vencedora de Kuznetsova e Pavlyuchenkova. Então a Bertens pode ficar nesse jogo. Tem todos esses poréns aí que devem interferir. Eu não sei, assim, eu acho que o grande problema da Halep é a Svitolina, se a Svitolina avançando. Que daí, no caso, a Halep é a semifinal, a Svitolina. Svitolina que tem uma estreia muito interessante contra a Grasheva, que surpreendeu no US Open. Ela entrou na segunda rodada, ela tem acho que 20 anos, é isso? Foi a primeira vez que ela jogou a chave de um Grand Slam na carreira dela, o US Open, agora ela tá no segundo. Ela tem 20 anos, é super magrinha, mas corre que ela é condenada. Então ela pode dar muito trabalho para a Svitolina, e eu acho esse jogo um jogo interessante da primeira rodada, tal como a estreia da Sakkari contra a Tomljanović por conta da bendita da bola. Conta e Gauff é um outro jogo que eu anotei aqui, então esse quadrante tem bastante jogos interessantes para a gente ver. Mas eu vou responder a sua pergunta, eu acho que é a Svitolina que pode derrubar a Halep, mas continua.
Eu acho que esse quadrante tem bastante coisa que deixa os quadrantes mais abaixo um pouco menos complicados, né?
Sim, por exemplo, Dona Carolina Garcia tem uma estreia difícil, a Net Contavente, mas ela deve dar uma avançada aí para dar uma peitada na Svitolina lá mais adiante. Outra que tem a obrigação de avançar bastante nesse torneio, Elise Mertens, apesar de que vai enfrentar o backhand uma mão da Margarita Gasparian. A Mertens tem uma estreia que pode ser difícil para ela, e dali em diante, o único problema que ela pode enfrentar é a Šašlović, e olhe lá. Então, assim, ela tem obrigação de avançar. É isso, então, nesses quadrantes aí, as meninas têm que dar uma apresentada de resultado, né?
Porque em cima, e a Serena? Chega como?
Eu não sei como a Serena... Eu acho que a Serena chega contrariada, porque ela queria morar na casa dela lá, e eu não sei se ela conseguiu essa autorização, né? E a Serena, gente, olha como é o destino da vida. A Serena pode encontrar a Pironkova na segunda rodada de Roland Garros, porque a Serena estreia contra a Christine Yang. Obviamente a Serena vai passar. E a Pironkova tem a Andrea Petkovic da Alemanha como estreia, então... Pelo que vem apresentando, as duas, Pironkova e Serena, farão uma segunda rodada interessante. Eu acho que a Serena é aquela coisa. A Serena vai encontrar quem? A Serena é pra cima, Maria.
Ela pode pegar Vika Azarenka
nas
oitavas de final.
Exato.
E a Azarenka pega a Vênus, provavelmente na...
Segunda rodada. Exato, que é o jogo de segunda rodada. Eu anotei dois possíveis jogos de segunda rodada no feminino que vocês deviam assistir. A Vênus pega a Shmedrova, e a Shmedrova é uma jogadora de Saibro. Ela fez final ou foi campeã no Rio, salvo engano, quando tinha torneio feminino no Rio. E a Azarenka também encara uma jogadora de Saibro, que é essa Danka Kovinic de Montenegro. Então, a Vênus e a Azarenka, apesar de serem favoritas, não só pelo histórico, mas pelo que vem jogando, elas têm estreias relativamente mais difíceis, por exemplo, que a Serena. Então também tem que dar uma abertura de olho aí, mas eu acho que elas vão avançar.
Na parte de baixo da chave, a gente tem provavelmente projetados Sofia Kenin e Arina Zabalenka, que são as cabeças de chave da terceira sessão. Mas no meio, soltas ali, tem Jennifer Brady, que vem de uma temporada interessante na rápida. Como é que ela vai transferir pro Saibro? A ver. Dona Garbine Muguruza, que é aquela incógnita de sempre, né, Ariane? A gente não sabe nunca o que ela vai... O que ela vai tirar do chapéu, o que ela vai amarrar na coxa ali, junto com aquela atadura que ela faz sempre. E perdidinha ali no meio, vindo um pouco sem muito peso, o time das louquinhas de dar porrada na bola. Porque como a bola vai estar mais lenta, pode ser que ajude um pouco mais, que é a Danielle Collins, que apesar de ser americana, gosta de aprontar um pouco nesses torneios diferentes. A Rebecca Peterson, que tem um histórico um pouco mais interessante em primeira semana de torneios assim. E a Heather Watson, que é outra, né? É aquela coisa, a gente nunca sabe se a Heather Watson que vai chegar é aquela que era a grande esperança do tênis britânico ou se vai ser aquela que andou tomando sequência de derrota para Bia Haddad Maia.
Ah, Watson, sinceramente, eu não espero mais nada dela. Acho que a Fiona Ferro vence ela, a Fiona que fez boa campanha em Palermo, Saibro. Eu acho que dessas perdidas aí tudo, você não falou. Helena Rybakina, abram os olhos com essa mulher.
Ah, é a Rybakina, pode crer.
De novo, tô falando da Rybakina. No Australian Open eu falei. A Rybakina tem uma estreia contra uma jogadora de Saibro. A Rybakina não é uma jogadora de Saibro. A Rybakina estreia contra a Sorana Cisteia. Pode ser um jogo taticamente muito interessante. E disso, pra mim, a Rybakina pega a Fiona Ferro. A Fiona Ferro, que é a estreia da Watson. Eu acho que a Watson fica na estreia. Uhum. E depois, lá no meio do caminho, ela não vai encontrar a Muguruza, não, Ariane. Você tá ficando maluca. Ela vai encontrar a Vekite. A Vekite que é espancadora de bola. Se a Peterson passar sobre a Alison Van Wittwank da Bélgica, que é outra jogadora de saibro interessantíssima, qualquer uma das duas vai parar na Vekite, e aí a gente precisa ver o que a Vekite vai fazer, porque dali em diante a Vekite nunca faz muita coisa. Então, eu não sei, eu acho que o perigo aqui pra Kenin, no meio do caminho até ela chegar às quartas, é a Rybakina. A Rybakina é a terceira rodada dela, ou a Muguruza, que seria a oitava de final dela. Até lá, obviamente a Muguruza também depende do encontro da Muguruza com a Jennifer Brady, se a Brady passar da estreia, porque a gente não sabe qual é a qualifier que vai pegá-la aqui. Esse jogo entre a Zarina Diaz e a Onjabe, pra quem gosta de tática, é interessante ver também.
Uhum. Né? Sempre a Onjabe é interessante de ver.
Sim, tem um voleio maravilhoso. Com essa bola que não quica, deve ser maravilhoso ver. Vai ser interessantíssimo, gente. Assistam, se puderem.
E aí o quadrante de baixo, meu, a Pliskova só não chega na semifinal se ela fizer muita força, né? Vamos lá, né?
Que isso, amiga? A Pliskova tem segunda rodada contra a Yelena Ostapenko. Você acha que a Pliskova
passa? Mano, puta, vai ser... É um show de horror. A Ostapenko, todo mundo sabe, todo mundo que me ouve desde a época do Tênis Info ainda sabe que eu era fã de Yelena Ostapenko, como se diz na podosfera de esporte dos Estados Unidos. Eu comprei ações da Yelena Ostapenko no IPO, no lançamento, e morri com as ações na mão, porque a Leona, né, win or wall, teve muito mais o wall do que o win. Mas é aquele negócio, é Roland Garros, a bola vai estar mais lenta, devem colocar a Pliskova e Ostapenko na quadra central, no máximo na Lang Lan, então... É uma incógnita, mas eu não sei, não. Eu acho que a Pliskova passa da Ostapenko.
Você tem muita esperança na Pliskova, principalmente uma esperança que eu não tenho, porque a terceira rodada de Pliskova é Stephens, entende?
Sloane Stephens.
Stephens. É. E isso se a Stephens passar da Jatchenko, né? Vitória de Jatchenko. Acho que a Stephens passa, apesar de que a Stephens não tá jogando assim lá essas coisas, né? Então, eu não sei, olha, a Carolina, a história é a seguinte, no dia que ela correr, eu corro junto.
Quem tá esperando e ficando feliz nesse quadrante é porque é a Petra Kvitova e a Angelique Kerber, que estão na parte de cima desse quadrante, devem se enfrentar ali numas quartas de final. Oitavas de final, desculpa. E aí, quem passar das duas vai pegar o que sobrar dessa renca aí de baixo, que ainda tem a Petra Martic, tem a Alison Risk como cabeça de chave, mas não faz nada de muito, né? De muito
não.
Susto, não. E a Kiki Mladenovic perdida no meio aí, porque nem cabeça é, coitada.
Ah, mas a Mladenovic também já é aquela coisa, né? A Mladenovic também será muito difícil com a Laura Sigmund.
Sigmund, que também deu um azar do cacete.
É, ela tem uma estreia muito difícil. Sinceramente, a Risk é a cabeça de chave aqui por uma questão de ranking, porque o confronto dela é contra a Julia Gorges. Então, muito provavelmente passam as duas alemãs aqui, passa a Gorges e a Sigmund, e aí elas definem. Eu não acho, a Risk no Saibro. Obviamente a Risk já me deu umas caladas de boca, assim, jogando uns jogos que eu imaginava que ela não pode ganhar. Mas não tem muito assim pra apresentar. Eu acho o seguinte, desses confrontos todos aí, a dona Petra Kvitova tem que abrir os olhos com a dona Leila Fernandes. Essa menina que não tem nem 18
grande
anos.
Grande esperança, jovem.
Ela não tem nem 18
estreia
anos.
Estreia com a Linete, né?
E Linete, que é uma jogadora que joga bem no Cyber. Não é uma jogadora de Cyber, mas é uma jogadora que joga bem no Cyber. Então, assim, tem este problema aí para dona Petra Kvitova no caminho. Ah, é um problema gigantesco? Não, mas, por exemplo, a Kvitova passa da Dodin tranquilamente. E aí ela tem pela frente a Liona Bolsova ou a Jasmine Piolini, que são duas jogadoras de Cyber. Então, essas duas meninas podem desgastar a Kvitova. E este é o porém. Mas tirando isso, assim, o caminho da Kvitova tá aberto, né? O caminho da Kvitova tá aberto.
Tá bem tranquilo. Podia tá bem mais complicada a chave dela mesmo.
E, enfim, a complicação, a real complicação dessa chave tá na parte de cima. Tem mais jogos, tem mais disputa, tem um monte de situações complicadas. E talvez, e aí é só um pitaco. A campeã saia mesmo de... E aí seria sonho de Ariane Ferreira, na verdade. De Simona Halep e Iris Vitolina. Porque, né? Já estou perdendo as esperanças do Grand Slam de Iris Vitolina. Vamos ver como é que a Kazatchkina vem. Porque a Kazatchkina acabou se lesionando em Roma. Torceu o pé naquele jogo lá contra a Vika. E, enfim, teve que abandonar o jogo. A Sabalenka também, como é que se apresenta? A Sabalenka, que vai ser o confronto da Kazatchkina de segunda rodada. Assim, vamos ver como é que vai caminhar, mas o problema dessa chave está todo aqui na parte de cima. A partir de Azarenka para cima, principalmente da Svitolina para cima, é um negócio bem complicado de se ver.
É isso. Esta foi a chave feminina de Roland Garros. A gente espera que tenhamos bons jogos e jogos com segurança. Então, quem for assistir os jogos lá, que for um dos mil sortudos ou não sortudos, enfim, que for se aventurar pelas áreas do complexo de Roland Garros, que tá lindo, reformado, tá maravilhoso, o teto da quadra tá show. É realmente uma pena que não tenhamos público, mas ao mesmo tempo é importante que se preserve a saúde de todo mundo, quem está jogando, quem está assistindo, quem está trabalhando principalmente, né, que não tem muita opção, tem que trabalhar para lá. Uhum. Que a gente tenha bons jogos nesse torneio que, a bem da verdade, como a Nani já tinha falado em outras edições, não era para estar acontecendo. Mas, como está acontecendo, a gente vai cobrir. Para terminar, eu queria dizer para vocês que ouçam com atenção, vocês que chegaram até aqui nesse ponto, ouçam com atenção, voltem depois com atenção neste podcast e nos primeiros Drop Shots na Paralela de Roland Garros, porque Dona Ariane Ferreira, como relatou um ouvinte nosso, bateu a campeã de US Open logo no primeiro episódio do Drop Shot do US Open, né, Nani?
Eu falei que ou era a Serena, que era obrigação de ganhar, não ganhou, né? Ou com certeza o torneio estava bem encaminhado para Osaka, mas assim, também não precisava nem ser nenhum gênio, era só olhar a chave mesmo. Mas tudo bem, eu apostei, eu não fiz, né, aquela coisa de aposta, que eu acho que também você apostar em qualquer coisa é igual, por exemplo, a Bia. A Bia tá ganhando pra caramba aqui em Portugal. Eu chegar lá e falar, ela vai ganhar os dois títulos do Porto agora, é uma coisa desnecessária, não tem necessidade de eu dizer um negócio desse. Até porque corre o risco dela não ganhar, né? Então, mas é aquela coisa, eu apostei na Osaka, o ouvinte percebeu, e eu só queria fazer um adendo. O Jeff falou sobre os tenistas que estão reclamando da bolha da França. Ontem, eu não sei falar o primeiro nome dessa tenista, mas creio que é Kartzina Kawa, é uma polonesa. Ela é uma daquelas 15 pessoas que foram retiradas da bolha de Paris antes do início do qualificatório por ter testado positivo para Covid-19. Ela fez a publicação lá no Facebook dela e eu vou dar só uma resumida. Ela testou positivo para Covid no primeiro teste em Roland Garros, já ficou afastada, não poderia disputar o qualificatório. Ela se disse inconformada porque não tinha como ela ter se contaminado, segundo ela. Então o que ela fez? Ela não ia disputar, ela não ia ficar gastando dinheiro na França. Ela voltou para a Polônia e aí, obviamente, por você ter testado positivo no lugar, você é obrigado a ficar em quarentena, mas você pode ser submetido a testes. O que que ela fez? Ela fez três testes em 5 dias. Dos 3 testes, 2 deram negativo para Covid e um outro deu pré-positivo. Puts. O que significa que era um falso positivo para ela. Então, ela reclamou que ela foi eliminada de Roland Garros, como muito provavelmente outras pessoas podem ter sido eliminadas por um falso positivo. E o argumento dela não é o fato...
Benoit Paire.
É, ela, porque o Paire testou positivo no US Open, foi tirado do US Open, logo em seguida testou negativo 2 vezes no US Open para poder sair dos Estados Unidos, saiu dos Estados Unidos, foi para a França, deu negativo, jogou Roma, negativo, em Hamburgo, ele testou positivo 2 vezes... Aí ele testou negativo na 3ª vez, ele foi autorizado a jogar, porque o que, que aconteceu em Hamburgo? Os médicos disseram, ah, você testou positivo hoje, porque há 2 semanas atrás você testou positivo, o vírus está no seu organismo. Então, ok, você pode jogar porque você não está infectando ninguém. Ele abandonou a partida contra o Casper Ruud porque ele estava muito cansado. E, ao que diz a imprensa francesa, o Paire não sentiu esse cansaço em Nova York. Ou seja, na teoria, é possível que o Paire tenha dado falso positivo em Nova York e tenha pegado o Covid mais adiante. É possível, é uma especulação da imprensa francesa. É, por que, que eu estou trazendo a publicação da Kawa? Porque o argumento dela foi o seguinte, ela não quer reclamar com a organização de Roland Garros, ela não quer uma indenização, ela não quer nada. Porque a frase dela foi, eu concordei com as condições da Federação Francesa para ir competir. Justo. O que eu quero é uma mudança de protocolo para que outras pessoas não sejam prejudicadas. Porque nós todos sabemos que qualquer teste, eles podem dar falso positivo. Eles não são 100% garantidos de que o resultado está correto. Logo, por que, que a gente vai confiar cegamente nisso e eliminar uma pessoa de um torneio ou não por conta disso? O Paire também falou exatamente sobre isso em Hamburgo. Ele falou que ele acha um absurdo ele ter testado positivo e ter sido autorizado a jogar em Hamburgo, sendo que em Nova York ele não pôde jogar, uhum. Outras pessoas acabaram, né? A gente lembra, o Manar Hinault chegou a ficar 2 horas suspenso antes de entrar em quadra. A Madrenovic foi obrigada a abandonar o torneio. Outros 9 jogadores e preparadores.
E o Paire falou que tá cansado, não aguenta mais essa ida e volta. E esse é o grande negócio.
Exato. E assim, e a gente tem aquela regra, né? O treinador testa positivo, a pessoa tá fora. O preparador físico testou positivo, o Delien e o Guido Pella não puderam competir. O Paire testou positivo e pôde jogar. Ele não entende, eu não entendo, ninguém entende. Então, realmente, assim, é uma situação muito complicada. A gente precisa ver, os jogadores estão chegando. Ontem, por exemplo, o Pablo Andújar postou uma foto chegando no aeroporto de Paris. Então, se eles estão chegando, estão começando a ser testadas, será que alguém dessas... De todos esses jogos aqui que a gente falou, assistam, será que todo mundo vai jogar? Com que parâmetro? Então é difícil.
É difícil. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Você fica sabendo de tudo acompanhando as redes sociais do podcast. É sempre @BH na paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tem a Ariane Ferreira, que é eu, Ariane F, no Twitter. E eu sou @JeffPaiva. Fique ligado, o Roland Garros está começando. Se vai começar ou não, como a Nani falou, a gente vai ver, mas a gente está acompanhando tudo para você. Cuide-se bem, tem muita coisa rolando na rua ainda. Se precisar sair, use máscara. Se puder não sair, fique em casa, se cuide, beba água e a gente se vê no início da semana que vem com os primeiros jogos do Grand Slam francês. Ariane Ferreira, um abraço, bom fim de semana para você.
Muito obrigada para vocês e para os ouvintes também. E é isso, gente. Se for me seguir no Twitter, relaxa que eu reclamo da vida mesmo. Tchau.
Eu sou Jeff Paiva, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.